vestibular da UEL.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com um trio de calouros de medicina da UEL. O curso é o mais concorrido do vestibular, com 126,35 candidatos por vaga no concurso 2024. A série com depoimentos de estudantes estreou sexta-feira aqui na revista. Pedro Anunciato da Silva, de 21 anos, e Pérola Milani Crepal, de 19 anos, passaram 2 anos no cursinho para entrar na universidade pública. Marina Rossi Carraro, de 21 anos, ficou 3 anos. O grupo comenta sobre a complexidade do conteúdo do curso, também sobre a organização necessária para se debruçar sobre os novos aprendizados e o uso moderado das redes sociais. Em entrevista à Patrícia Zanin, o trio explicou ainda sua experiência de conciliar vida acadêmica com vida pessoal, além dos escapes para manter a mente sã.
É um curso que você tem que estudar muito. É. E essa adaptação foi muito difícil.
É, conta um pouco.
É muito cansativo. A gente veio de 5 meses de férias, por causa que o calendário ia começar em junho e o resultado do vestibular saiu em 16 de janeiro. Então, foi muito tempo no ócio, sem fazer nada, e pra pegar o tranco de volta também, entender, mudar essa chavinha, essa dinâmica de cursinho pra uma faculdade, que tem uma perspectiva completamente diferente, uma densidade e complexidade de conteúdos completamente diferente, foi muito difícil, entende?
Porque vamos pensar uma coisa, vocês já estavam muito habituados, como estudantes de cursinho, a ralar pra caramba. Cada um de vocês aqui estudava em média quantas horas?
Mais de 10 por dia.
Mais de 10, todo mundo. Na UEL também, hoje, se a gente colocar na ponta do lápis, vai dar isso, uma média de umas 10 horas, não é isso?
Sim.
Mas aí, o que que muda? Você falou densidade e complexidade da temática, das matérias, dos módulos, é isso? Está funcionando o ensino baseado em problemas, instituído no curso de medicina?
Então, o nosso currículo, ele já é um pouquinho diferente do currículo antigo da medicina. O nosso primeiro e segundo ano, ele é TBL. Então, é assim, eles dão um texto para a gente ler e, a partir dele, respondemos questões sozinhos. Depois, as mesmas questões em grupo, discutindo o que tivemos dúvida, os erros, acertos. E depois a gente faz um... Aí, como é que chama?
Análise de caso
clínico. É, análise de caso clínico. E isso eu achei muito legal. Eu aprendo muito com isso. Você pega o artigo e você vê algo interessante pra você ler.
É, bem real, então.
Sim.
Mas é só o primeiro ano, tá? O primeiro ano é TBL, segundo é PBL, e
verdade.
Terceiro e quarto é CBL.
Tá, porque eu só sei o PBL. O PBL é o ensino baseado em um problema. É uma sigla do inglês, não é isso? E aí, o que é o TBL e essa outra etapa?
Como as pessoas estavam tendo muita dificuldade pra conseguir mudar essa chavinha de ensino no médio, cursinho e faculdade, para essa metodologia ativa, eles dividiram nesse novo currículo em 3. O TBL é ensino baseado em equipes, o PBL baseado em problemas e o CBL baseado em casos clínicos. Daí o CBL fica no 3º e 4º ano.
Só que vocês já estão tendo, então, uma parte desse ensino baseado em casos clínicos, vocês já têm experimentado de alguma maneira.
Sim.
A gente está conversando aqui com um trio do curso de medicina. O curso de medicina da UEL são calouros. Pedro, a Marina e a Pérola, que toparam compartilhar com a gente um pouco dessas experiências, dessa chegada aqui na Universidade Estadual de Londrina. O curso de medicina é o mais concorrido da UEL e as inscrições para o vestibular agora 2025 estão abertas até 9 de setembro. Se fosse para vocês compartilharem também um pouco das dificuldades, o Pedro citou um pouco, né? Como é que é mudar essa chave e poder estudar temas e disciplinas e módulos, células com mais densidade e complexidade. O que mais que daria para compartilhar, assim? Tem essa fase, o quê? De adaptação, é isso? Dá para a gente chamar de adaptação? Vocês consideram que vocês ainda estão nessa fase de adaptação?
Ai, eu consigo. Ai, para mim, sim.
Eu
gente,
também.
Eu tô perdida ainda. E é isso, a gente vai levando, né? A gente vai acostumando pouquinho, pouquinho, assim.
E eu acho que uma questão também é pra quem veio de fora e tá morando sozinho.
É o seu caso, Marina?
É, eu tô aqui com meus pais, mas eu vim de fora também. A Pérola tá sozinha, né?
Você veio de onde, Pérola?
Eu de Apucarana, não é tão longe, gente.
É, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
Pedro é de Londrina mesmo. E a dificuldade de morar sozinha, Pérola?
Ah, é que eu não tô exatamente sozinha, sabe? Eu tô morando com o meu namorado e as irmãs dele, que também estudam lá na UEL. Então, a gente se ajuda, sabe? É uma coisa meio mútua, assim. Então, não tá tão pesado. Eu acho que se eu tivesse realmente sozinha... Eu que sou uma pessoa que gosta muito de conversar, eu acho que eu ia estar em depressão, assim. Eu só não choro muito todos os dias, porque eu tô com elas, assim,
mas
sabe?
Mas você então, choraria por quê? Põe na roda.
Ai, meu Deus! Ai,
terapia, gente. Não, é que assim, eu sempre fui muito apegada com a minha família, sabe? Então, por mais que eles estejam perto, a gente não consegue se ver tanto,
entendi,
sabe?
Você vai final de semana, geralmente eles procuro têm vindo também.
Eles não vêm porque eles fazem assado, eles fazem frango assado nos domingos. Então eles não conseguem vir, né? Daí eu que tenho que ir pra lá. Mas tem muitas vezes que, tipo, tem muita coisa pra fazer, tem conteúdo pra botar em dia, meu Deus, revisão, trabalho, sim, seminário. Daí eu não vou. Por exemplo, daí junta duas semanas, sabe? Daí
aí o coração,
dói,
claro.
É porque, poxa, é que eu sempre tive uma relação muito boa com a minha família. Eu sempre morei do lado da casa dos meus avós, sabe? A casa da
convivência
mãe.
Plena mesmo.
Plena, plena, plena. Daí, do nada, pum, acabou. Então, assim, eu só acho que eu não tô muito triste porque tem a família do meu namorado, sabe? Então, a gente sempre se deu muito bem também. Então, a gente é uma família junto ali, sabe?
E os vínculos na UEL, por exemplo? Deu pra formar uma roda sólida de amigos já em pouco tempo de universidade, Pérola?
É que, assim, por mais que o tempo de universidade fosse pouco, a gente tá se conversando, a gente se encontra desde janeiro, sabe? Então, desde janeiro que tem um rolezinho ali, tem outro ali. Então, a gente já conhecia o
bate
pessoal.
Bate perna, sai junto.
Aham. A gente conhecia o pessoal antes de entrar já. Então, já entrou meio que todo mundo já sabendo da vida de todo mundo. Já tava todo... As panelinhas estavam até formadas
já. É mesmo?
Sabe?
Muita panelinha, gente.
É porque
muita.
80 pessoas andando junto é muita gente, né? Daí, tipo, a gente vai andando com quem a gente tem mais proximidade e tal. A gente vai se ajudando, assim.
Mas todo mundo se comunica muito, sim, bem. Por mais que a turma é bem dividida, a gente é muito unido
um respeito,
também.
Porque uma conexão é uma divisão boa. Não por tretas, por brigas. É uma divisão
afinidade.
Só por afinidade.
E que tipo de afinidade tá inclusa, assim, numa Olha, panelinha? Linha, né? Num grupo. Vocês são uma panelinha, vocês três?
Ah, no dia a dia a gente não anda tão junto, sabe? Eu acho que a gente tem umas panelas individuais. Mas, por exemplo, estamos juntos aqui, sabe? Sim, tipo, sim, a gente sim. Se... Intergrupos, né?
Que
uma
legal,
integração.
Isso é muito bom.
Os
que
grupos
bom.
Acabam se sobrepondo também, né? A gente tem alguns grupos mais específicos, que eu acho que gira em torno de 5 pessoas, e tem grupos maiores que vão...
É divisões, tem subdivisões, tem... É muita gente.
É
difícil você, interagir com todo mundo, assim. Sim. Mas a gente, no geral, é uma turma bem unida mesmo, sabe? Eu gosto muito da nossa turma. Assim.
Que legal. Pérola, você teve uma experiência de televisão,
meu
né?
Deus.
Com 11 anos, foi cantar na televisão, foi cantar na Rede Globo. Que história é essa? Isso também... Sim. Você sempre foi comunicativa assim?
Ai, eu acho que sim. Eu sempre gostei muito de falar, assim, de cantar também.
E continua cantando? Tem espaço pra música ainda no teu dia a dia, nessa correria, Pérola?
Eu tô tentando encaixar, mas tá tão difícil de encaixar. Porque pra você fazer um evento, você tem que se preparar durante a semana, né? Mas durante a semana eu tô me lascando.
Ralando.
É, então, sabe, é muito difícil os eventos que eu fecho, assim. Mas eu fecho alguns, principalmente casamento, final de semana, assim. Algumas apresentações pra prefeitura de Apucarana. Daí eu vou voltando, sabe? Daí eu vou pra lá, sabe? Viagem, já demora um pouquinho. Canta, volta, sabe? Então é trabalhoso, mas eu gostaria muito de encaixar. Tá sendo bem difícil encaixar, mas eu gostaria muito de manter a música ativa, assim, sabe? É um ponto... Pra eu não surtar, assim, entendeu?
Sim.
Porque, por mais que seja um curso incrível, é muita densidade de coisas pra fazer. Então, a gente precisa fazer coisas pra não surtar, entendeu? Então, no meu caso, eu canto, tem atlética pra gente jogar, tem a bateria, sabe? Pra gente também entrar fundo, assim, pra focar nossa atenção também nessas coisas. Então, são escapes. Eu gostaria de adicionar a música, mas tá difícil ainda.
Qual que é o teu escape, Marina? E o Pedro também, depois eu quero saber.
Então, eu entrei na bateria, eu tô gostando bastante, tô tocando chocalho. É, e também, um outro ponto que eu acho muito legal aqui são as ligas, né? Que é uma
muito
forma
massa.
Da gente, além de conhecer mais sobre determinada área que a gente tem mais interesse, mas de até relaxar um pouco daquele esquema de célula 1, célula 2, tecidos e órgãos. Então, acho que também me alivia um pouco.
Pra quem não conhece, o que são as ligas, Marina?
Ligas são assim, são grupos de alunos que vão apresentar sobre determinada área da medicina. Então, tem liga de trauma, tem liga de cuidados paliativos, liga de pediatria, liga de clínica médica. E dentro delas tem os seus projetos de extensão, de pesquisa, tem os seus encontros com aulas, com profissionais da área. Então, é muito bacana.
E o seu escape, Pedro?
Atividade física. E essa é uma das dificuldades, né, na verdade, que é conciliar a sua vida pessoal com a sua vida acadêmica. A organização é muito complicada, muito difícil, ainda mais pelos módulos serem muito variáveis. Tudo muda. Há duas semanas atrás a gente tinha um módulo que tinha horários específicos e agora são horários completamente diferentes. E ter essa noção de onde eu vou encaixar as coisas que são importantes para mim também como indivíduo e não só como estudante de medicina, É complicado, é
Catarina
difícil.
Catarina anda reclamando ou tá dando conta? Catarina, namorada do Pedro. Conheço a Catarina, por isso que eu posso pôr na roda. Mas se não quiser, a gente corta essa parte.
Não, pode deixar. A gente se vê durante sábado, é um momento de escape também. Ficar com minha namorada, com a minha família. Mas durante a semana, no geral, é atividade física. Academia, corrida.
Todo dia você tenta inserir atividade física na rotina, Pedro?
Ah, pelo menos 3 ou 4 vezes por semana.
Que já dá um respiro, né?
Sim.
A gente está conversando com o Pedro, com a Marina e com a Pérola, são calouros do curso de medicina da UEL, compartilhando um pouco para a gente aqui desse começo deles na Universidade Estadual de Londrina. Vamos falar das coisas difíceis, né? O Pedro já falou um pouco dessa ideia de como é que você vai conciliando estudo com rotina. O que mais vocês apontariam como assim, um desafio, algo muito difícil de dar conta assim, na rotina do dia a dia?
Tem que gostar de estudar, tem que se dedicar e tem que saber por que você está aqui. Então, a gente também teve muitos questionamentos, pelo menos eu e meus amigos, questionamos muito, será que é isso mesmo que eu quero? Porque você tem que tomar a decisão de, eu vou me dedicar para isso. Porque vai tomar muita parte da minha vida e depois que me formar também, eu vou me dedicar muito a esse aspecto da minha vida. Então, tem que gostar de estudar, tem que ter certeza que é o que você quer e tomar essa escolha.
E você, Marina?
A gente falou de dificuldade, eu acho que é questão de organização. Porque um cronograma de cursinho eu acredito ser totalmente diferente de um cronograma de uma universidade, né? Num cursinho eu chegava lá umas 7, estudava em aula até 1 da tarde e depois ficava a minha tarde inteira e a noite um pouco estudando. Aqui não, aqui às vezes eu tenho aula tarde, aí qual o assunto que eu vou estudar? É um assunto que eu tô mais atrasado?
Familiares.
É um assunto. É, né?
Um leque de possibilidades.
Essa organização, poder fazer escolhas e decidir o que é prioridade, eu imagino.
Exatamente.
É um mundo, né? Como é que faz? Tem o WhatsApp apitando, tem o Instagram. Eu até fiquei feliz quando o Pedro não me respondeu prontamente. Eu acho que isso é uma virtude nos nossos dias. Porque nós precisamos de um tempo para digerir as coisas. Você precisava de um tempo para consultar a sua classe. Eu gosto disso, né? De não ter que ter uma pronta resposta, porque a vida tá andando, não é isso? A prioridade é realmente o curso, não é vir dar uma entrevista. Eu acho que é legal que vocês toparam, arrumaram um tempo, mas eu entendo isso. Como é que vocês lidam, têm lidado com as demandas das redes sociais, por exemplo? Porque isso toma muito tempo, não é isso? São jovens, né? Vocês são pilhados, vocês são ligados nas redes. Como é que é isso?
Eu vejo que uma coisa que eu faço muito, assim, eu não sou muito de entrar em Instagram. Eu entro mais no WhatsApp. Mas, assim, eu deixo meu celular longe de mim quando eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que estudar. Ou é hora de eu descansar. Porque se eu fico com o celular enquanto eu tô deitada na cama antes de dormir, eu sei que eu vou demorar mais tempo pra dormir.
E você precisa dormir, não é isso?
Eu preciso descansar, preciso ter uma boa noite de sono. Então, acho que um conselho até pra quem tá prestando vestibular, que eu também fazia isso, é deixar o celular longe. Se tem que fazer alguma coisa, foca no que você tem que fazer. Depois você deixa 5 minutos para responder mensagem, ver o Instagram, TikTok.
Tá. E você, Pérola?
Eu também, eu deixo meu celular longe. Só que eu não sei se com vocês acontece também, mas minha consciência sempre me cobrou muito. Então, por exemplo, eu tô lá, toda feliz, jogando meu tempo no Instagram ali, daí eu fico imaginando, poxa, mas se eu não passo no vestibular? Daí eu me lembro automaticamente do tempo que eu estava procrastinando em vez de estudar. Daí eu fiquei, nossa, culpada. Daí isso me consome, eu falei, não, vamos estudar? Vamos. Daí
aí desliga o Instagram e vai estudar.
Jogo longe assim, não, vamos estudar, que a única responsável pelo meu futuro sou eu.
Tá.
E é isso, vamos.
Tá. Pérola Milani Crepal, de 19 anos, de Apucarana. Marina Rossi Carraro, de 21 anos, de Ribeirão Preto. E Pedro Anunciato da Silva, 21 anos, de Londrina. Calouros de Medicina da UEL. Entrevista de Patrícia Zanin. A primeira parte da conversa foi ao ar na sexta-feira e está disponível no nosso site. Medicina é o curso mais concorrido da UEL. No concurso 2024, teve 126,35 candidatos por vaga. Amanhã vamos ouvir os depoimentos de estudantes de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, a graduação mais recente da UEL. As inscrições para o vestibular 2025 seguem até 9 de setembro. Acesse www.copes.uel.br.
Vestibular da UEL.